Renascença, a par com o mundo.
Euronet Plus. Visto de Bruxelas, os temas da União Europeia em análise neste espaço que é uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Numa semana marcada pelas comemorações do Dia da Europa, com avisos do Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker critica os europeístas a tempo parcial e diz que conta com todos, um apelo que surge numa altura em que, em Itália, os eurocéticos estão na iminência de um acordo de governo. Vamos analisar também a retirada dos Estados Unidos do programa nuclear iraniano. Estará a Europa a perder influência? Neste espaço também, tempo ainda para a entrevista com o eurodeputado José Manuel Fernandes, que esta semana recebeu a resposta da Comissão Europeia sobre a reprogramação de fundos do Programa Portugal 2020. Lançados os temas deste visto de Bruxelas, que, como habitualmente, conta com a análise em estúdio de Francisco Sátfio Cabral.
Boa tarde,
Francisco. Antes, os avisos do Presidente da Comissão Europeia. Esta sexta-feira em Florença, Juncker aproveitou a presença em Itália para criticar o que apelida de europeístas em part-time. Numa altura em que os partidos eurocéticos se preparam para governar o país, o Presidente da Comissão diz-se chocado com a falta de solidariedade entre Estados. Insiste que o futuro da União depende de todos.
Não pretendo criticar os Estados-membros, ainda que os Estados-membros critiquem frequentemente a Comissão. Creio que serão, contudo, reações mais espontâneas e não passarão disso. Mas descobri durante a crise migratória e também na crise económica e financeira que há europeístas a tempo inteiro que estão sempre presentes. E depois descobri que há europeístas a tempo parcial, que umas vezes participam, outras vezes nem sequer comparecem ao trabalho, mas falam, e falam demasiado. Da minha parte, insisto que todos os países europeus são europeístas a tempo inteiro.
Aqui estão as declarações de Jean-Claude Juncker. Francisco, que significado têm estas afirmações do Presidente da Comissão Europeia? Palavras preferidas em Itália, isto numa altura em que os populistas eurocéticos estão na iminência de chegarem a acordo para formar governo.
Ele está alarmado com a perspectiva e tem razões para isso, mas não é só em Itália. É verdade que se conseguiu evitar que a França tivesse uma presidente, Marine Le Pen, anti-europeia. Também na Holanda houve esse risco de um governo anti-europeu, mas a Holanda, por exemplo, nesta altura, juntamente com a Áustria, Suécia e outros países nórdicos, tem um movimento para não só não pagarem mais para a União Europeia, das suas contribuições para o orçamento, como para pagarem menos. O que, evidentemente, tendo saído a Grã-Bretanha, que era um contribuinte líquido, é complicado. Há, de facto, uma crise da integração europeia, independentemente do Brexit mesmo se não houvesse Brexit, já havia. O que, a certa altura, surgiu como hipótese positiva é que o choque do Brexit levasse a uma certa unidade dos países que ficaram e não teve seguimento. Não houve outros países que também querem sair. Felizmente, até agora não houve. Veremos o que é que acontece em Itália. Mas penso que os italianos, o povo italiano, é bastante mais europeísta.
Maioritariamente europeísta. Francisco, estas declarações surgem num contexto de aparente, podemos dizer, perda de influência da Europa na cena internacional. Esta semana os Estados Unidos decidiram abandonar o acordo nuclear com o Irão, isto mesmo depois de tentativas de França e Alemanha de manterem Donald Trump vinculado ao entendimento alcançado em 2015. Mais um sinal de dificuldade de afirmação da Europa.
Sim, eu acho que essa dificuldade ou falta de afirmação ou fraca afirmação internacional da Europa já vinha de trás. Repare, por exemplo, no caso do Médio Oriente, a Europa é o principal contribuinte para a ajuda humanitária em países do Médio Oriente e não tem a menor influência no que se passa ali. Porquê? Porque não tem ainda uma política externa comum, tem um esboço. Mas, como também não investiu na defesa, E Trump já disse que, bem, isto, vocês se não põem mais dinheiro, então não, os Estados Unidos não vos protegem, embora exista o artigo 5º da NATO, que diz que se um país da NATO for atacado, todos os outros
terão que o defender.
Terão que o defender.
Mas isso para Trump?
Sim.
Aquilo que está escrito...
Não tem de valor. Portanto, neste momento, eu vejo só uma pessoa que está, de facto, a ser europeísta, convicto e com alguma força pessoal, que é Macron.
Emmanuel Macron.
Mas Merkel, sim, menos, não é? Uhum. Merkel perdeu influência, perdeu poder e está muito mais cautelosa, até receio daquele partido Alternativa para a Alemanha, que é eurocético e que é neste momento o principal partido da oposição ao governo de coligação da CDU, CSU, com o SPD. E, portanto, recordo que Macron recebeu há dias o prémio Charlemagne, Carlos Magno, que é um grande prémio europeu, e falaram Macron e Merkel. E Merkel, Macron é entusiástico, com puxar pelas reformas, é preciso encontrarmos uma plataforma com Berlim, portanto, Paris e Berlim, é preciso reformar a União Europeia, é preciso reformar as Alianças.
Justamente, mas
a
Alemanha...
Merkel não dá...
Já não tem peso.
Não se compromete fortemente. Diz que sim, que vai avançar, que vamos avançar. Vamos
mesmo
a ver.
Com esses sinais que surgem de Berlim, com os Estados Unidos fora do acordo nuclear, que papel poderá ter a União Europeia? Não poderá ser uma oportunidade para se começar a afirmar?
Eu julgo que sim. Quer dizer, já devia ter avançado há mais tempo. Já se tinha percebido que o Trump não estimava especialmente a NATO e que os europeus tinham que olhar para a sua própria defesa. E isso significa gastar pelo menos 2% do PIB, em média, em questões militares e as despesas de defesa. A Alemanha gasta 1,1, 1,2%. Merkel tem dito que é preciso subir, isso ir para os 2%, mas... O Ministro das Finanças da Alemanha, que é do SPD, ainda não diz grande coisa sobre isso, não é? E, portanto, e tem que passar pelo Parlamento Alemão, pelo Bundestag. Há muitos travões a reformas europeias. Oxalá não se ande muito para trás. Aguentar o barco.
Pelo menos esse desejo. Francisco, falamos agora da reprogramação dos fundos de Portugal 2020. Esta semana a Comissão Europeia respondeu por escrito a um conjunto de questões do eurodeputado José Manuel Fernandes. Perguntas relacionadas sobretudo com a transferência de dinheiros comunitários para os orçamentos dos Estados-membros e também com a política de coesão. Em entrevista à Renascença, o eurodeputado social-democrata começa por defender que os fundos não sejam mobilizados no quadro do Banco de Fomento, devem ser canalizados para as regiões menos desenvolvidas. Declarações que agora escutamos.
Se o Governo insiste que o Banco de Fomento é incapaz de utilizar os recursos dos fundos europeus que tem à sua disposição, e eram 1.700 milhões de euros que serviriam como garantia para criar instrumentos financeiros que poderiam mobilizar cerca de 17 mil milhões de euros, no mínimo, então a atitude que o Governo deve ter na proposta de reprogramação é que os montantes disponíveis do Banco de Fomento que regressem às regiões menos desenvolvidas. Estamos a falar do Norte, do Centro, do Alentejo, também do Algarve.
Mas se o Banco de Fomento não funciona, do seu ponto de vista, o que é que está a falhar?
Pode haver aqui um interesse em que não funcione, em que se diga assim, como é que vamos financiar aqui estas obras como o metro de Lisboa? Não há recursos disponíveis. Aqui uma gaveta que o Banco de Fomento está a utilizar, que ainda tem aqui umas centenas de milhões. Bem, até o melhor é eles não executarem nada, porque depois podemos agarrar neste dinheiro e pô-lo em Lisboa para financiar o metro. E eu espero que o Governo não tenha a intenção de usar os fundos europeus para despesas correntes, porque o princípio da utilização dos fundos europeus não é o de se substituir distribuir a despesa que o orçamento de Estado deve fazer.
Uma última pergunta, José Manuel Fernandes. Como é que olha para a construção do orçamento comunitário? O comissário Carlos Moedas diz que há o risco da União Europeia viver num regime de duodécimos. Está preocupado em relação ao que será o orçamento comunitário já num contexto de ausência do Reino Unido?
Não, eu estou convencido que não vamos entrar em duodécimos. Quer os Estados-membros, quer o Parlamento Europeu, quer a própria Comissão, são instituições responsáveis. E, portanto, têm de fazer propostas também que sejam responsáveis. A negociação será dura e demorada.
O comissário Carlos Moedas sugere que o orçamento comunitário superior a 1,11% do rendimento é algo muito difícil. Ele sugere até uma metas mais realistas da discussão, poder chegar a 1,12 ou 1,13 do rendimento bruto da União Europeia.
A nossa proposta, e fizemos as contas, é 1,3% do rendimento nacional bruto. Não é nada de espetacular. Nós na União Europeia, com 1% ou 1,11%, queremos fazer tudo. Não dá. Seria impensável que um país da coesão, como é Portugal, que está abaixo dos 90% do rendimento nacional bruto, tivesse um corte superior ao dos outros Estados-membros que não estão na coesão. Para além disso, Portugal é excessivamente dependente do orçamento da União Europeia para o investimento público. Os projetos de investimento público, mais de 90% dos projetos, têm origem no orçamento da União Europeia. E não se pode, de repente, um país que saiu de um programa de ajustamento com sucesso, cortar-lhe financiamento sem sequer nenhum argumento. Estou convencido que estes argumentos são argumentos em que basta haver bom senso para os aceitar.
O eurodeputado José Manuel Fernandes, em entrevista ao jornalista André Rodrigues. Francisco, um rápido comentário às declarações do eurodeputado do PSD.
Eu estou basicamente de acordo com o que o eurodeputado disse, ou disse à Renascença. Sinto que, sobretudo depois da tragédia dos incêndios florestais do ano passado, se tornou muito mais claro para toda a gente que o país precisa de acudir ao interior, não abandonar o interior, e que isso devia ser a prioridade dos fundos. Estou de acordo que não é aceitável que venha para Lisboa, para o Porto e para outros centros já relativamente desenvolvidos, dinheiro que é essencial para reanimar o interior, e se não reanimar, até os próprios incêndios vão continuar.
Muito bem, fica essa nota no final deste Visto de Bruxelas. Francisco, resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana para si também.
Chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.